Oi, Joyce. Boa tarde. Eu que agradeço pelo convite. É um tema muito importante, de fato, né? Então vai ser bacana poder compartilhar um pouco aí com os ouvintes.
Antes de falarmos especificamente sobre o livro, eu gostaria que o senhor explicasse aqui para os nossos ouvintes sobre um termo que eu já citei aqui no início da nossa conversa: inteligência artificial generativa, com a sigla IAG. O que que isso significa? E como esse tipo de inteligência artificial está transformando a forma que a gente faz pesquisa, que pode ser feito o ensino nas universidades, professor?
Essa é uma excelente pesquisa, porque muitas pessoas às vezes confundem, né? A inteligência artificial é um campo de pesquisa, onde tem vários tipos de processos, de técnicas, de sistemas, né? Então, mesmo quando a gente está usando o Waze ou um Google, é claro que tem mecanismos de inteligência artificial ali, né? As redes sociais, praticamente tudo que a gente está usando digital tem algum nível, né? Que são esses mecanismos que tomam decisões com base nos dados, com base no que a gente faz, né? Então, se você curte muito um tipo de post, vai te mostrar esse tipo de post. Só que desde 2022 começou a aparecer mais porque veio o ChatGPT, né? Que todo mundo já deve ter ouvido falar, ou às vezes até mexido, né? Que aí é um tipo específico de inteligência artificial que gera conteúdo, né? Ele é capaz de gerar textos, e aí tem outros, incluindo o próprio ChatGPT, que geram imagens. E também eles já acoplaram ferramentas, então eles também já são capazes de fazer análise de dados, transcrição de voz, análise de imagens. Então isso está afetando diretamente, né, todas as fases da pesquisa. E a grande preocupação, né, até mesmo o ensino dos alunos, dos novos pesquisadores, né? Então tem sido tema de grande debate.
O que que motivou, no final das contas, a criação desse livro? É necessário também reunir mesmo as informações e os debates, como o senhor citou, sobre esse tema, para que haja aí um caminho, vamos dizer assim, para essas discussões e efetivamente até se chegar a um panorama sobre de que maneira a inteligência artificial generativa pode efetivamente ajudar e quais são também os dilemas em torno dessa ferramenta?
Não, perfeito, perfeito. A grande questão é que, evidentemente, como uma tecnologia, vamos dizer assim, disruptiva, que muda como a gente faz as coisas, né? Ela gerou muita apreensão, né? Então, em vários lugares, logo que o ChatGPT saiu, ele foi proibido. Os professores diziam para os alunos para não
Para não
utilizar.
usar.
Mas chega um momento em que esse uso vai acabar sendo naturalizado, né? Se a gente parar para pensar, em pouco tempo, isso já vai estar amplamente disponível no Office, nas ferramentas do Google Docs e afins, né? E aí, acho que chegou o tempo da gente começar a refletir. Então, qual que é o uso ético? Qual que é o uso responsável dessas ferramentas, né? E o que nos levou a escrever sobre isso foi até uma espécie de ausência de lacuna, sabe? Então, assim, os principais órgãos brasileiros que têm que dar conta disso, né, que são os órgãos de fomento à pesquisa, de fomento à educação, Ministério da Educação, Ministério de Ciência e Tecnologia, não tem cartilhas, não tem manuais, não tem diretrizes sobre isso. E aí, com 2 anos, isso começou a incomodar muito a gente, então a gente parou e fez nós
Exato.
mesmos o que a gente achou de melhor na literatura, nas nossas próprias práticas de ensino, de curso que a gente dá. Então foi mais ou menos isso, foi para suprir essa lacuna da ausência de outras cartilhas, de outros manuais similares.
Hoje, professor, como a inteligência artificial, a que gera informações, a generativa, como a gente já aprendeu com o senhor, está efetivamente sendo aliada nas pesquisas? Por exemplo, automação de tarefas, revisão de literatura, análise de dados também. Hoje, qual é esse panorama? Como isso está ajudando e pode efetivamente ajudar, conforme não só o livro que o senhor fez parte e está agora aqui também ajudando a divulgar na CBN, mas o que a gente tem de realidade hoje no mundo acadêmico, professor.
Ah, essa é uma excelente pergunta, porque a gente fala muito desse hype, né, desse exagero em torno da IA. E de fato tem muito, né? Tem muita coisa assim que se fala que vai mudar tudo, que vai roubar todos os empregos, e que são coisas bem mais complexas do que isso, né? Mas realmente, e aí talvez a segunda separação é: os pesquisadores já utilizavam inteligência artificial bem antes do ChatGPT. É uma área que, para quem viu, né, aquele filme, O Jogo da Imitação, tudo aquilo é baseado em fatos reais, né? Então, a informática, a ideia dos computadores que pensam é desde 1950, né? Então, assim, os pesquisadores já tinham sistemas próprios de inteligência artificial. Só que geralmente esses eram mais aqueles preditivos, que você usa os dados para fazer predições do futuro, ou fazer alguns tipos de automação, como você falou. E aí a grande questão com a chegada da inteligência artificial generativa é que isso facilitou muito o uso por diferentes pessoas. E aí mesmo aquelas que não têm conhecimento de programação ou dessas técnicas estatísticas sofisticadas. E aí, nesse momento, dosando bem, ela está nos permitindo fazer coisas diferentes, um pouco mais avançadas, mas ainda longe dessas promessas. Eu diria que, no geral, isso.
E existe algum tipo de etapa da pesquisa acadêmica, dos trabalhos nesse nível na academia, em que a inteligência artificial vem sendo mais usada ou poderia ser efetivamente melhor aplicada? Tem alguma dessas etapas ou em todas, professor? A inteligência artificial pode acompanhar os pesquisadores e professores?
Sim, pelas próprias capacidades desses sistemas, todas as etapas da pesquisa, como você bem falou, podem ser suportadas, apoiadas, né, e melhoradas por esses sistemas, né? Em particular, eu diria que tem três pontos, talvez quatro, em que ela se destaca. O primeiro seria para a própria leitura ou resumo dos artigos, porque falando aqui para os ouvintes, a gente acaba tendo que ler muita coisa.
É, isso é verdade.
E são muitos congressos, muitos periódicos. Então, todo dia sai muita coisa sobre a nossa área de pesquisa. E aí a gente tem que decidir se vai ler ou não, porque simplesmente não dá para ler tudo. Então, por exemplo, você pode usar essas tecnologias para resumir e ter mais noção se vai valer a pena ler. Aí que está a nossa preocupação. Não pode usar IA no lugar de você para ler. Mas ela certamente pode te ajudar a decidir se aquilo é um texto que merece ser lido, no sentido de que te interessa para sua pesquisa, né? O segundo ponto que acho que a gente pode falar é o da escrita. Então, evidentemente, esses sistemas são muito bons para escrever. Então, por exemplo, para revisar o texto, para melhorar o texto, poxa, eles são ótimos. Porém, a mesma coisa, você não pode desaprender a escrever porque você usa essas ferramentas.
Sim.
Né? Você tem que conseguir equilibrar isso. E parecido com isso seria a tradução. Né? Então, os principais periódicos do mundo são em inglês. E aí, muitos pesquisadores brasileiros não têm o domínio do inglês e não têm o dinheiro para pagar as traduções. Então, eu acredito que esses sistemas podem ajudar bastante na tradução dos artigos.
Aqui na CBN eu converso com o professor da Universidade Federal do Paraná, pesquisador do Departamento de Ciência Política, Rafael Cardoso Sampaio. Ele está entre os autores de um livro que trata da inteligência artificial generativa no meio acadêmico, nas pesquisas, no ensino, e traz a reflexão, discussão a respeito do uso dessa ferramenta. Agora, para a gente fechar também por aqui, professor, tem o outro lado, que é até mesmo a ética no uso desse tipo de informação a partir da inteligência artificial. Dentro do livro e a partir da sua discussão e dos seus colegas que compuseram essa publicação, qual é o sinal que a gente precisa ter agora sobre ética no uso da inteligência artificial, a generativa, que é aquela que gera informação?
Não, isso é bastante importante, né? E acho que a gente tentou traduzir alguns dos principais guias, diretrizes, né? Então, da Unesco, que pertence à ONU, da própria União Europeia. Então, tem alguns princípios que são bem importantes, né? Então, assim, por mais que essas máquinas sejam capazes de escrever, a autoria é sempre humana. Então, os humanos assumem a autoria por aquilo. Então, você nunca pode deixar a máquina estar no seu lugar. E, da mesma maneira, a gente precisa ser transparente em relação a esse uso. Então, deixar claro, ó, usei o ChatGPT para me ajudar a revisar.
Tem que isso deixar vale claro, exato.
Praticamente... Oi?
Tem que deixar claro, é essa que é a questão do uso da ferramenta também, né?
Pois é, exato, exato. Eu acho que isso, inclusive, é uma sugestão que vale para praticamente todas as profissões. Que estão abusando disso, e a gente vai olhando alguns textos na internet, em redes sociais, o LinkedIn, você já vê ali as marcas desses textos, né? E, por último, a gente tem que sempre que lembrar que essas ferramentas, elas são treinadas em materiais que já existem, por via de regra, né? Materiais que estão na internet e coisas do tipo. Então, você tem que tomar muito cuidado para garantir que você, por exemplo, não está cometendo um plágio sem querer. Ou seja, a ferramenta gerou uma ideia ou alguma coisa para você que já existe. E na ciência, é muito importante você citar quem teve as ideias primeiro, quem fez as pesquisas primeiro, né?
Sim.
Então, isso pode trazer até umas consequências bem trágicas. Ou seja, por exemplo, até de seu trabalho ser acusado de plágio e ser reprovado.
É, exatamente, porque tem gente que não está fazendo essa reflexão. Esse uso da inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo, ele tem o uso da base de dados hoje divulgada, conhecida, não é, professor? Até também tem a discussão sobre qual é a qualidade também dessa base de dados hoje e a promessa de um refinamento a respeito disso. Mas até lá, essa informação também precisa ser olhada com uma certa cautela, é para ajudar a gente, realmente não para substituir. Por exemplo, uma revisão e utilizar essas ferramentas como um assistente, que é o que se promete, aí sim isso pode gerar um efetivo resultado, seja na pesquisa, seja em uma publicação, seja até mesmo para os estudantes. Esse seria um caminho hoje para a gente seguir, professor, na sua opinião?
Não, perfeito. Você falou até de uma coisa muito interessante, que é até a qualidade dessa base de dados que eles usam, né? Então, por exemplo, todas as distorções que existem na nossa sociedade, por exemplo, de grupos minoritários, grupos excluídos, geralmente se reflete naquilo ali. Então, por exemplo, na pesquisa, isso vai se refletir, por exemplo, tendo muita literatura americana e europeia, e pouco da América do Sul, por exemplo, né? Da mesma maneira, a representação gráfica de negros, por exemplo, tende a ser preconceituosa, tende a ser enviesada. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de utilizar essas ferramentas. E da mesma maneira, até eventualmente a gente trabalha muito com dados sensíveis dos pacientes, dos participantes. E aí você também tem que tomar cuidado na hora de subir, e isso é bem importante, porque a maioria dessas ferramentas, quando você usa, você também está treinando o sistema deles. Isso está nas regras deles e pouca gente está prestando atenção a isso.
É, você também colabora nesse sentido, né? Olha, professor, eu queria muito agradecer pela sua participação por aqui, porque a gente também tem o objetivo de estimular essa reflexão. Inteligência artificial faz parte da nossa vida, não tem outro jeito, cada vez mais todo mundo ainda descobrindo como se achar nessas novidades, mas a reflexão ética, a discussão ética, como isso efetivamente pode ser uma ajuda, mas dentro desses valores, isso sempre vai ser importante a gente levar para ouvinte da CBN. Muito obrigada mais uma vez. Lembrando que a publicação ela é formato de um e-book e é totalmente gratuito, não é, professor?
Não, é isso mesmo. Foi lançado pela editora da Intercom, que é uma associação científica de comunicação, e está lá disponível gratuitamente para ser baixado.
Obrigada, professor. Um excelente 2025 para o senhor.
Obrigado para você e para os ouvintes também.